Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o economista, assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a REBRIP, e membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro, a ABED-RJ, Ademar Mineiro. Ademar Mineiro, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia à produção do programa e um bom dia especial aí para os ouvintes do Faixa Livre.
Ademar, muito obrigado por você estar aqui conosco mais uma vez no Faixa Livre. Ademar, os efeitos da crise econômica têm se aprofundado no nosso país de maneira dramática para a população mais pobre. Depois de 5 anos, voltou a se registrar uma inflação de 2 dígitos no acumulado dos últimos 12 meses. Com o que foi levantado em setembro, o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, chegou aos 10,25%, na soma desde o ano passado. Isso, evidentemente, é um reflexo da alta dos alimentos, dos combustíveis, e se combina com essa queda no nível de emprego no país, com a precarização do mercado de trabalho, o que provoca uma redução do poder aquisitivo do pessoal da base da pirâmide. Você já havia se deparado com um quadro tão alarmante na nossa economia depois daquele período de superinflação registrado antes da adoção do Plano Real, lá no final dos anos 80, início dos anos 1990, Ademar?
Anderson, eu acho que, na verdade, esse aumento de preços que vem sendo puxado aí pelos preços da energia, seja energia elétrica, seja os preços dos combustíveis derivados de petróleo em geral, por conta da política de preço adotada pela Petrobras desde o governo Temer e que não foi alterada. O preço das commodities agrícolas e minerais vinculadas ao dólar, ou seja, o exportador de carnes, seja frango, porco ou carne de boi, ou exportador de soja e seus derivados, como ele pode sempre colocar os produtos no mercado internacional, ele acaba fazendo seus preços em dólar, né? Assim como, digamos, outros preços que estão vinculados ao dólar, como eu falei, os preços de energia, né, que estão vinculados aí ao dólar pelas políticas adotadas, e também alguns preços que estão vinculados aí a índices que são muito sensíveis à variação do dólar, não é? É o caso, por exemplo, de aluguéis, seja aluguéis residenciais, seja aluguéis comerciais, que variam aí de acordo com o GPM, né? E o IGP é um dos índices que mais é afetado pela variação do dólar. Então, eu acho que o que isso está mostrando, já que você fez essa referência ao Plano Real, é que aquela promessa que estava presente no começo do Plano Real, que é de romper com a dola, com a indexação da economia, ela, na verdade, ela foi muito parcial, ou seja, você não rompeu com a indexação da economia. Na verdade, você adotou o dólar como indexador, né? E agora, quando você vê o conjunto de preços subindo, né, junto com a variação do dólar, isso fica mais ou menos evidente. Então, na verdade, o que tem que ser cobrado em relação ao Plano Real é essa promessa que estava na raiz do plano lá atrás de quebrar a indexação e, na verdade, você praticamente só trocou índices de preços pela questão da variação do dólar.
Todo esse cenário caótico na nossa economia, Ademar, combinado com a recuperação em outros mercados mundo afora, tem provocado aquilo que nós já debatemos outras vezes aqui no programa, que é a fuga de capital estrangeiro. Alguns executivos de bancos estadunidenses e europeus apontam as eleições presidenciais e o risco de racionamento de energia aqui dentro, além do aumento de juros nos Estados Unidos e da desaceleração na China, no exterior, como fatores que devem segurar o desempenho da economia brasileira. Há um entendimento de que essa gestão é incapaz de dar respostas para a crise e um enorme ponto de interrogação em relação ao futuro do nosso país se estabeleceu. O que pode ser feito, Ademar, para se alterar esse quadro de desconfiança internacional?
Na verdade, Anderson, por vários motivos, o quadro de desconfiança internacional ele vai seguir, porque não é apenas uma questão de desconfiança, né? O atual governo transformou o Brasil numa espécie de pária internacional. Então, daqui a pouco tempo, né, no início do mês que vem, por exemplo, a gente vai ter a Conferência do Clima, a COP, que vai acontecer na Escócia, né? Novamente, a gente vai ver a desmoralização do governo brasileiro, né? Eu acho que essa questão, a questão da visão do governo a respeito das questões sociais e ambientais, está levando a uma desmoralização do Brasil. E, de quebra, vai levando também digamos, a deterioração da visão econômica do desempenho da economia brasileira. Quer dizer, como você falou, o quadro internacional não é um quadro simples, não é um quadro em que a China está passando por dificuldades, o próprio Estados Unidos está passando por dificuldades. A gente viu agora a dificuldade que foi para fechar um acordo orçamentário nos Estados Unidos, especialmente no que dizia a respeito aí a questão dos valores da dívida pública. A China passa por uma crise forte no setor imobiliário, não é? Em que empresas, grandes empresas imobiliárias, estão passando por problemas de caixa, não é? E, digamos, as duas principais potências do mundo nessa situação, evidentemente, não apontam um quadro internacional simples, né? E, no caso do Brasil, o Brasil, não tem feito nenhuma política econômica interna de crescimento, né? Tem se vinculado totalmente à questão do comércio internacional e da vinda de eventuais investimentos internacionais. Ou seja, num quadro de um mundo em crise, de um mundo turbulento, de um mundo de dificuldades, o Brasil cada vez mais tenta se vincular a esse quadro turbulento de dificuldades, ao invés de usar o recurso que estaria ao alcance das mãos aqui dentro, que era uma política de você tentar aumentar o gasto público e promover o investimento e o aumento das compras do governo aqui dentro como forma de ativação da economia. Então, na verdade, pelo meu entendimento, o próprio governo, de certa forma, está abrindo mão da possibilidade, das potencialidades, das perspectivas de crescimento, não é? Ao fazer essa vinculação a um setor externo cada vez mais incerto e cada vez mais potencialmente em crise. Ah, então, na verdade, a saída é a saída que o governo tem rejeitado até agora, que é aumentar, não, ampliar o investimento e o gasto público, e possivelmente o quadro vai se complicar para frente. Por quê? Porque essa dependência dos investidores internacionais ela vai ficar cada vez mais restrita pelo fato de que as incertezas aqui dentro vão aumentar com o próprio processo eleitoral, né? Então, é uma aposta do governo, mas uma aposta que complica ainda mais a situação e qualquer perspectiva de melhoria.
O problema, Ademar, é que o ministro Paulo Guedes é incapaz de reconhecer a sua responsabilidade na escolha errática das políticas econômicas do nosso país, dizendo que a inflação é em todo o mundo e culpando o aumento dos preços dos alimentos e da energia por essa trajetória inflacionária recorde nos últimos anos.
Bem, colocar a culpa lá fora é sempre um discurso político de tentar tirar esse peso das costas, né? Eu acho que até em função de que o atual presidente é candidato à reeleição e é um quadro que se aproxima aí do calendário político dessa definição, né, da eleição presidencial. Esse vai ser um discurso cada vez mais recorrente. Também é verdade que você tem um quadro internacional complicado e que a inflação tem aparecido como um problema na maior parte dos países. Eu acho que a grande questão para a gente pensar é que por onde está vindo a inflação aqui no Brasil é aonde ela não deveria estar vindo. Ou seja, o Brasil é um grande produtor de alimentos, né? O Brasil, na verdade, por conta disso, é inclusive um dos maiores exportadores de alimentos, né? E a gente poderia apontar aqui fortemente as carnes, né, em geral, a soja, os derivados de soja, arroz, açúcar e álcool e outros produtos, né? Portanto, se você tivesse políticas de garantir o abastecimento interno, o Brasil não precisaria estar vivendo dificuldades nessa área, porque ele não é importador desses produtos, né? Ele, na verdade, é um exportador, né? Então, desde que você garantisse primeiro o abastecimento interno, né, o país não precisaria estar vivendo esses problemas. Assim como, de uns tempos para cá, né, de alguns anos para cá, o Brasil passou a ser um exportador de petróleo, né, e teria absoluta capacidade tecnológica e financeira aqui dentro de incentivar a expansão das refinarias da Petrobras e de modo a se tornar autossuficiente em derivados de petróleo, não precisando recorrer ao mercado internacional e, portanto, também poderia desdolarizar os preços dos derivados de petróleo, né? Então, uma parte importante dessa de inflação, desse aumento de preços, na verdade, no caso do Brasil, decorre da política adotada aqui dentro em relação à exportação de alimentos e em relação à importação de derivados de petróleo, né? Sendo assim, é culpa desse governo, sim, quer dizer, em seguir as políticas do governo anterior, do governo Temer, e prosseguir nessa rota que acaba levando ao aumento da inflação aqui dentro.
E quais medidas, Ademar, a população brasileira pode adotar para enfrentar esse período de estagflação que está colocado na nossa economia por conta dessas escolhas equivocadas feitas pelo governo Bolsonaro? O que as pessoas podem fazer para tentar reduzir os efeitos dessa alta dos preços combinada com a paralisia do setor produtivo?
Anderson, o cidadão comum não tem muito o que fazer a esse respeito, não é? Porque envolve aí o aumento de preços, que são preços de produtos básicos de alimentação, que são preços de produtos que dificilmente você pode reduzir o consumo, como é o caso de energia, não é? Então o cidadão comum não tem muito para onde correr frente a esses aumentos, não é? O que a gente está vendo aí é que as pessoas estão reduzindo, não é, a comida no prato, enfim, migrando de gás de cozinha para lenha e outros. Agora, isso daí evidentemente não resolve o problema, não é? Acarreta outros problemas e não resolve. Então, eu acho que a referência que as pessoas têm que ter é que o cidadão comum não tem muito para onde correr no quadro desse. É bom ele prestar atenção nesses erros de política econômica, cobrar, né, do governo esses erros e apontar no processo eleitoral para buscar uma saída, né, a esse processo. E, nesse exato momento, eu acho que o que poderia acelerar alguma mudança é uma vigorosa campanha de fora Bolsonaro, enfim, pedir a remoção do atual governo por conta de se manter nessa rota catastrófica, né? Além de todas as barbeiragens do ponto de vista de política que foram feitas na gestão da pandemia e que estão mostradas aí pela CPI da Covid, que deve estar apresentando o relatório em alguns dias.
A grande questão, Ademar, é que essas perdas são percebidas basicamente pelos setores mais empobrecidos da nossa sociedade, pela classe trabalhadora em geral. A turma do agronegócio, por exemplo, tem recebido benesses de todos os tipos do governo federal, só que isso não tem se revertido em prol da nossa população. Os geógrafos Marco Antônio Mitidiero Jr. e Yamila Goldfarb publicaram recentemente um artigo intitulado O Agro Não é Tech, O Agro Não é Pop e Muito Menos Tudo, pela Associação Brasileira de Reforma Agrária, a ABRA. Nessa análise, os geógrafos observaram a participação do setor na balança comercial brasileira, no produto interno bruto, na distribuição e no recebimento de créditos, financiamento, no ordenamento tributário, na produção de divisas, na geração de postos de trabalho e renda, na relação com os impactos ambientais e no suprimento da demanda de alimentos. Em um dos pontos do texto, Ademar, eles dizem o seguinte, abre aspas, a análise da balança de pagamentos e dos créditos recebidos pelo setor, somados aos incentivos fiscais, como é o caso da Lei Candir, a baixa arrecadação, como no caso do ITR, e a constante renegociação e perdão das dívidas do setor mostra um país atado a uma economia reprimarizada, de uso intensivo de recursos naturais e profundamente dependente, fecha aspas. Ou seja, além de não ser lá essa galinha dos ovos de ouro que a mídia dominante insiste em propagar massivamente, o agro tem provocado essa dependência do país à exportação de commodities, produtos de baixo valor agregado, abandonando o nosso parque industrial.
Eu acho que esse é um tema muito importante, Anderson. Na verdade, desde na sequência da Constituição de 88, naquela altura, o embate, um dos principais embates naquele debate foi a questão da propriedade da terra. E, apesar de ter ganho na Constituinte uma garantia aí de que os processos de reforma agrária ficariam dificultados, o setor do latifúndio, né, dos proprietários de terra no país, perceberam a sua má imagem, não é? E começaram a tentar, desde então, a calibrar a sua imagem, tentando aí dar um banho de marketing nessa imagem. Ah, e essa campanha, o Agro é Tech, o Agro é Pop, etc., faz parte desse jogo em que esses setores tentam aí fazer essa mudança da sua imagem pública como se fosse uma coisa moderna. Inclusive mudam o nome de grande latifúndio comercial de exportação para esse nome de agronegócio, agribusiness, né? Para, digamos, caminhar no sentido dessa mudança da sua imagem pública. Mas o que a gente sabe é que esses setores são altamente dependentes de créditos públicos, né, créditos bilionários, né, que em geral são dados por instituições oficiais, que de tempos em tempos são perdoados pelo Congresso, né, onde a tal da bancada do boi, né, mas que não é só do boi, é do conjunto aí de interesses da propriedade da terra, tem um peso muito grande. Né, então, esses setores também, no caso aí de tanto da pecuária como da agricultura, são grandes importadores, né, especialmente de produtos adubos, produtos veterinários, fertilizantes, né, defensivos agrícolas, etc., né, fornecidos uma parte disso por empresas químicas, né, um setor cada vez mais moderno nesse sentido, mas essa modernidade é toda importada, não é? Basicamente. Então, tudo isso, e é um setor muito pouco empregador, não é? Emprega muito pouca gente e acaba causando um desastre social e ambiental no país, que é um pouco o que a gente está vivenciando, ou seja, as culturas de exportação avançam em cima de reservas ambientais, avanço em cima de reservas indígenas, avanço em cima de áreas quilombolas, poluem mananciais de água, né, com esse descarrego aí de defensivos agrícolas, etc., etc., né? E esses efeitos sociais e ambientais são colocados debaixo do tapete. Esse é o modelo que a gente está vivendo, evidentemente. Nem toda exportação é o agronegócio, mas ele tem um sócio aí nessa primarização, né, nesse uso aí de recursos naturais, nessa radicalização do extrativismo, que é a mineração também, né, que também tem os mesmos efeitos perversos, né, e esse é o modelo que o Brasil tem usado aí, né, inclusive do ponto de vista da sua balança comercial, né? Então essa situação é uma situação que tem que ser rediscutida, que tem que ser repensada do ponto de vista do país, porque esse modelão que você está desenhando, ele é altamente concentrador de riqueza, renda e poder no país. Isso é o que a gente está vendo, né? E a partir da concentração do poder no Congresso, na dependência dos presidentes da República em relação a esse setor, etc., ele acaba concentrando mais renda e mais riqueza, né, e causando mais danos sociais e ambientais. Então, essa é a grande discussão que a gente tem que fazer sobre o modelo de desenvolvimento do país, porque esse que está sendo adotado tem, digamos, enormes efeitos colaterais do ponto de vista social, político e ambiental.
Eu gostaria de ouvir também, Ademar, a respeito dessas offshore do ministro Paulo Guedes e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, descobertas pela Pandora Papers. Enquanto a crise assola o país, essa turma segue amealhando lucros com seu dinheiro protegido das políticas deletérias que eles mesmos implementam. O posto Ipiranga do Jair Bolsonaro disse que não há qualquer conflito de interesses nesse episódio. Já a advogada Carol Proner cunhou uma frase que representa bem tudo isso, dizendo que, abre aspas, os paraísos fiscais são buracos negros da concentração de riqueza, fecha aspas. Eu acho que é bem por aí, não é, Ademar?
Paraísos fiscais são, como o próprio nome diz, paraísos para quem não quer pagar imposto, né? Então, a primeira grande questão que deveria ser levantada é exatamente essa. E a segunda grande questão é que os chamados paraísos fiscais também são uma forte restrição à transparência das informações, né? Então, esses achados aí da Pandora Papers, né, eles deveriam ser usados para o país se defender dessa movimentação de capitais, não é, que é feita livremente, em especial no rumo aí dos chamados paraísos fiscais. Uma série de medidas tem sido discutidas a nível internacional para você retirar o sigilo de informações em relação a essa movimentação de capitais para lugares que têm essas isenções fiscais gigantescas, não é, que você cobra, inclusive, impostos de algumas outras formas. O próprio G20, né, o grupo aí das principais economias do mundo, tem discutido nesse sentido. A OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma espécie de clubão dos países mais ricos, também tem feito discussões nesse sentido, né? E denúncias desse tipo, elas só deveriam reforçar esse debate, né? O debate em que os mais ricos não dão a conhecer sobre seus recursos e fogem do pagamento de impostos. E mais complicado ainda, se essas criaturas são ministros ou presidentes do Banco Central que têm a capacidade de fazer políticas no país que acabam beneficiando ou que podem beneficiar os seus recursos que estão nesses paraísos fiscais, né? Então é essa discussão que deveria estar sendo feita, e é desmoralizante, eu acho, do ponto de vista dessas autoridades públicas no país, essa descoberta.
Ademar, eu também gostaria de ouvir a sua análise em relação ao que acontece com a China nos últimos tempos. Depois daquela gigante do ramo imobiliário, a Evergrande, anunciar que não tem condições de dar conta do seu endividamento, outra empresa do ramo da construção civil, no caso a CINIC, alertou sobre o risco de calote. Eles informaram que esperavam não conseguir pagar um título de 250 milhões de dólares com vencimento no dia de ontem, 18 de outubro, o que poderia gerar inadimplência. O que acontece lá com os chineses, Ademar? Esse é um problema restrito ao setor de construção civil no país?
Não é restrito ao setor de construção civil, como não é restrito à própria China. A primeira coisa é a China, especialmente depois de 2008, com uma das respostas da China à crise internacional de 2008, foi expandir o crédito de bancos, né, do setor financeiro, fundamentalmente controlado por grandes bancos públicos, a empresas de construção, né, de um lado modernizando fortemente a sua infraestrutura, né, no caso chinês a gente vê às vezes cidades de milhões de habitantes construídas da noite para o dia, né, mas também toda modernização que foi feita na parte de estradas, ferrovias, trens rápidos, portos, aeroportos no país, não é? Mas uma parte disso gerou uma forte expansão desse setor de construção civil, de imóveis, não é? Que não tem muita correspondência na demanda, né? E isso aconteceu em vários países da Ásia, né? Você, em vários locais, você vê prédios inteiros, né? Me impactou muito uma vez chegando em Bangkok, na Tailândia, o deslocamento entre o aeroporto e o centro da cidade, né, que é uma longa avenida, uma espécie assim de linha vermelha, né, mas que vai passando no meio de prédios, e uma série de prédios, edifícios e mais edifícios totalmente vazios. E a mesma coisa acontece na China, né? Você vê construções que estão absolutamente vazias. Então isso acaba dependendo aí de você ficar renegociando os créditos dessas empresas de construção, e as grandes empresas de construção na China estão chegando aí a uma situação mais complicada. Por quê? Porque o governo resolveu colocar um limite. Então parou de pura e simplesmente, de forma automática, renegociar dívidas nos bancos públicos, começou a deixar as empresas mostrarem as suas dificuldades. Qual é a diferença da China em relação a outros países nessa situação? É porque a China, ela tem controle de capitais, ou seja, em função dessa crise doméstica na China, de um grande mercado, que é o mercado imobiliário, e de alguns grandes bancos, que são bancos públicos, né, você não vai ter fuga de capitais, né, você não vai ter aí o cenário internacional contaminado financeiramente pelo que está se passando na China. Evidentemente vai ser afetado mais do ponto de vista da economia real, ou seja, na medida em que a China pisar no freio aí da construção civil nacional, isso vai impactar, por exemplo, o Brasil, que fornece ferro para a China, que é metal necessário para a construção civil. Então a economia real vai ser afetada, mas você não vai ter uma turbulência financeira que você teria se fosse em outros países. A gente tem que lembrar lá atrás também, por exemplo, das empresas imobiliárias americanas que quebraram também na crise de 2007, 2008, né? E levaram de roldão o mercado financeiro internacional. No caso da China, isso não vai acontecer, porque a China tem um processo de controle de capitais. Então, a China tem similitudes com alguns países da própria região, mas tem diferenças fundamentais aí que têm que ser levadas em consideração. E uma coisa que é fundamental é a questão do tamanho da China, né? Então, como eu citei antes, a Tailândia, você pode ter uma crise, mas essa crise não vai ter uma capacidade grande de afetar o restante. Na China, se você não tivesse esse processo de controle de movimentos de capitais e tivesse fuga de capitais em função dessa crise da Evergrande e de outras empresas imobiliárias, provavelmente você teria uma crise financeira internacional de grandes dimensões.
Já nos Estados Unidos, Ademar, a situação não parece ser muito diferente. A Câmara de Representantes aprovou, na última semana, um acordo para subir temporariamente o teto da dívida e assim evitar um default, ou seja, um calote que provocaria recessão e agitação nos mercados globais. O texto já havia sido aprovado pelo Senado. Esse avanço ocorreu 6 dias antes de o país não poder mais pedir dinheiro ou pagar empréstimos pela primeira vez em sua história. Com o aumento, o limite da dívida chegará a 28,9 trilhões de dólares. Qual é a origem, Ademar, desse problema atravessado lá por uma das maiores economias do mundo, que é a estadunidense? Isso seria resultado daquela previsão de recessão mundial já antes de a pandemia surgir no ano passado? Por que os Estados Unidos chegaram a esse ponto, Ademar?
Anderson, a gente tem que lembrar que desde a crise de 2007, 2008, o Estado americano, o poder central nos Estados Unidos, tem financiado políticas, primeiro, de salvamento das empresas produtivas e das empresas financeiras, né, os tais dos resgates bilionários de empresas que eram too big to fail, né, grandes demais para quebrar. E depois, na sequência disso, durante os governos do Obama e do Trump, as tais das políticas de expansão monetária que foram feitas, né? E do governo Biden, o anúncio aí de um pacote grande de investimentos internacionais. Tudo isso está sendo financiado com crédito público, basicamente, né? Com expansão da dívida pública americana, né? E o Congresso, de vez em quando, tenta colocar limites. A gente já teve problemas lá atrás no governo Bush, né? Depois tivemos problemas no governo Obama de renegociação, algumas delas inclusive demoradas. Tivemos o mesmo problema no governo Trump e temos agora no governo Biden. Então, isso diz respeito aí a essa tentativa do Congresso, de tentar limitar esse aumento do endividamento, que, na verdade, está na base aí dos programas, seja os programas de resgate financeiro de empresas produtivas e de empresas financeiras lá na crise de 2007 e 2008, e depois nos programas da chamada expansão monetária aí para tentar reativar a economia, não é? E agora nesse novo pacote de investimentos do governo Biden, não é? Tudo isso leva à expansão da dívida pública americana e essa queda de braço entre o governo central e o Congresso a respeito de como fazer esse financiamento. O governo Biden até aposta que com o crescimento você melhoraria a arrecadação, mas isso vai acontecer no futuro. Não é? Isso é verdade. Quer dizer, se você reativa a economia, acontece um aumento da arrecadação de impostos lá na frente. Não é? Mas a questão é que o Congresso quer barrar o endividamento hoje, a expansão do endividamento hoje. E aí você o problema vem à tona.
Ademar, para terminar, como é de costume, eu gostaria de te pedir que você falasse um pouco sobre mais um ótimo artigo de sua autoria, publicado no site Terapia Política, intitulado Inflação e Ajuste Produtivo, onde você fala sobre esse difícil momento que o nosso país atravessa, mas que é resultado de uma série de erros iniciados lá atrás no governo de Dilma Rousseff. Fala um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, Ademar, por favor, sobre esse seu artigo.
Então, Anderson, esse último artigo publicado aí no blog Terapia Política, né, ele, na verdade, ele vai falar que esse processo inflacionário que você tem no país hoje, né, o aumento, né, da desvalorização do real frente ao dólar, como em outros momentos da história recente do Brasil, e aí eu cito aí tanto a crise do final do primeiro governo Fernando Henrique, né, que em 98, 99 terminou aí com a questão da âncora cambial, né, e passou para a adoção aí da política do tripé macroeconômico, né, como a própria crise em 2002, no finalzinho do governo Fernando Henrique, onde você tem uma nova disparada do dólar e acaba tendo que recorrer de novo ao Fundo Monetário Internacional, em todos esses momentos, o que acontece é que você, pela subida de preços aqui dentro e naqueles dois momentos também pela escassez de dólar, você acaba defendendo o mercado doméstico e colocando restrições a importações, né? Isso abre um espaço. Inclusive para alguma retomada de crescimento no momento seguinte, né? Então, o que eu estou um pouco apontando é que você tem aí um espaço do ponto de vista macroeconômico, né, por conta da proteção do mercado doméstico, que é a inflação, que é a desvalorização cambial causa aqui dentro, né, para expandir a produção doméstica, né? A questão é que o governo atual parece desconsiderar a possibilidade de usar essa possibilidade, né, de avançar na utilização dessa possibilidade. Ano que vem a gente tem eleições, então provavelmente isso daí será uma decisão do próximo governo eleito, se ele mudar essa visão míope de economia que prevalece no atual governo, né? Então você tem aí um espaço. Agora, para você ocupar esse espaço, você tem que aumentar o investimento público, você tem que aumentar o crédito oficial, você tem que deixar as empresas aqui dentro que tenham essa capacidade se expandir, né? Você tem que usar os mecanismos de compras públicas, né? Para expandir a economia, enfim, tem que desenvolver base tecnológica e tudo isso depende de políticas ativas do Estado no sentido do crescimento. E é isso um pouco que falta dentro dessa visão liberal do atual governo brasileiro e dessa gestão, Bolsonaro-Paulo Guedes.
Ademar Mineiro, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar o meu abraço.
Grande abraço, Anderson, para você, para o pessoal da produção do programa e para os nossos, queridos ouvintes aí do programa Faixa Livre. Uma grande semana para todo mundo. E até a próxima oportunidade. Obrigado a vocês também por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez falando. Grande abraço.
Conversamos aqui com o economista, assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a REBRIP, e membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro, a ABED-RJ, Ademar Mineiro. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já.